Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é segunda-feira, 27 de maio de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara pode votar projeto que suspende e anistia dívidas de produtores gaúchos afetados pelas enchentes. Comissão aprova projeto que facilita acesso à pensão de desaparecidos. Encontro das redes legislativa de rádio e TV discute implantação da TV 3.0. Governo vai abrir edital para que municípios recebam equipamentos de TV digital. Câmara pode votar projeto que suspende e anistia dívidas de produtores gaúchos afetados pelas enchentes. O repórter Antônio Vital tem mais informações.
O plenário da Câmara pode votar mais um projeto voltado para dar um alívio financeiro à população atingida pelas cheias no Rio Grande do Sul. Dessa vez, o benefício é dirigido aos produtores rurais que têm dívidas de financiamentos, de custeio e comercialização da safra. O projeto, apresentado pelos deputados Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, e Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, anistia os produtores afetados pelas enchentes do pagamento das parcelas de financiamento com vencimento até 31 de dezembro. Além disso, suspende por 2 anos os pagamentos previstos para esse ano nos contratos de financiamento de comercialização e investimento rural. A proposta ganhou regime de urgência, o que faz com que possa ser votada diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Câmara. O relator, deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, apresentou parecer com mudanças pontuais na proposta. O texto original tratava de financiamentos obtidos junto ao BNDES e ao Banco do Brasil. O relator estendeu o benefício a empréstimos rurais concedidos por qualquer instituição financeira nos municípios em estado de calamidade pública ou situação de emergência reconhecida pelo governo federal. E para as operações de investimento, o texto do relator adia por 2 anos as parcelas já vencidas ou a vencer em 2024. O custo orçamentário da medida é sustentado pelo decreto de calamidade pública aprovado pelo Congresso. O decreto retira as medidas emergenciais dos limites de despesas previstas no arcabouço fiscal e dispensa a necessidade de cortes em outras áreas. O deputado Zuco defendeu a aprovação da medida como maneira de compensar os agricultores gaúchos afetados pelo desastre que atinge o estado há 1 mês.
É de suma importância que possamos aprová-lo. Ele concede anistia ao pagamento de parcelas mensais de crédito e custeio adquiridos em 2024 pelos produtores rurais do estado do Rio Grande do Sul para pagamento até dezembro de 2024. Suspende o pagamento das parcelas mensais de crédito de investimento e de comercialização adquiridos neste ano pelos produtores rurais do meu querido Rio Grande.
O relator, deputado Afonso Mota, retirou da proposta trecho que garantia renda mínima mensal de 2 anos a qualquer produtor rural do país atingido por catástrofe natural, como a que afetou o Rio Grande do Sul. Ele argumentou que esses casos não estão previstos no decreto de calamidade e devem ser tratados em uma proposta separada. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, defendeu o regime de urgência para o projeto, mas deixou claro que acordo feito com os demais líderes limita o benefício aos produtores dos municípios em estado de calamidade.
Nós negociamos a votação dessa urgência na reunião do Colégio de Líderes. E é importante dizer, o acordo, quando formos discutir o mérito, é para somente as áreas atingidas. Não é para todo o Rio Grande do Sul, para as áreas atingidas.
Ainda não há data para votação em plenário do projeto que anistia os produtores rurais gaúchos afetados pelas enchentes do pagamento das parcelas de financiamento com vencimento até 31 de dezembro. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Comissão de Constituição e Justiça aprova projeto que facilita acesso à pensão de desaparecidos, como informa a repórter Paula Moraes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que facilita o acesso à pensão por morte em caso de desaparecimento de segurado do Regime Geral de Previdência Social. Hoje, no caso de morte presumida, a lei prevê a concessão de pensão por autoridade judicial após 6 meses de ausência. Se houver prova do desaparecimento do segurado em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, os dependentes farão jus à pensão provisória independentemente de decisão judicial e sem a necessidade desse prazo mínimo de 6 meses do desaparecimento. O texto aprovado muda essas regras. Pelo texto, no caso de morte presumida, a pensão provisória provisória será concedida mediante prova do desaparecimento do segurado depois de 6 meses de ausência, não sendo necessária mais decisão judicial. O prazo será reduzido à metade para o filho menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Se houver prova do desaparecimento do segurado em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, a pensão provisória será concedida sem que esse prazo de 6 meses transcorra. A concessão de pensão provisória ficará sujeita, em qualquer hipótese, à comprovação pelo dependente de notificação à autoridade policial competente em relação ao desaparecimento do segurado. Para fixação da data provável do falecimento, caberá ao dependente apresentar razoável início de prova material, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito. Será considerado início de prova material, entre outros, a notificação à autoridade policial do desaparecimento. De acordo com o texto aprovado, será considerado má-fé os dependentes deixarem de comunicar imediatamente ao INSS informações de que tomem conhecimento a qualquer momento sobre a possível sobrevivência do segurado, estando sujeitos às sanções cíveis e penais. Durante a discussão na CCJ, o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, elogiou a votação do projeto neste momento de desastre climático no Rio Grande do Sul.
Eu considero esse projeto um projeto eivado de sensibilidade humana. A simplificação desse processo é muito positiva do ponto de vista do apoio a essas pessoas, famílias, em situação assim, de sofrimento em face da perda de pessoas queridas.
A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, também defendeu a proposta.
Sabemos que dinheiro não é tudo, mas dinheiro é preciso, sobretudo, para pensar, para amenizar todos os impactos sociais que essas pessoas vêm vivendo, sobretudo aquelas crianças, adolescentes que sequer têm uma condição de comprar seu próprio alimento nessa situação.
O relator do projeto na CCJ, deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, ressaltou que este não é o primeiro caso de desastre vivido no país e que a proposta poderá ajudar muitas pessoas.
É importante, principalmente para esse momento que estamos vivendo no Rio Grande do Sul, mas é o caso de Brumadinho, que foi o que deu base para o deputado Aécio iniciar essa discussão nessa casa. E agora estamos tendo um caso no Rio Grande do Sul, então as pessoas que perderam seu ente querido possam buscar a pensão sem esperar a justiça, sem esperar o transitar de julgado.
A proposta que facilita o acesso à pensão por morte em caso de desaparecimento de segurado do Regime Geral de Previdência Social já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para a votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Debate aponta vantagens da união entre TV e internet na tecnologia 3.0. O repórter Lincoln Macário acompanhou.
Mais participação da sociedade no legislativo interessa tanto aos cidadãos como às instituições. E se a internet já possibilita isso, o que esperar das tecnologias que estão chegando, como a TV 3.0 e a Web 3.0? Esse desafio foi debatido na Câmara dos Deputados por iniciativa do seu Laboratório de Inovação, o Lab Hacker, que celebra 10 anos, em parceria com a Diretoria de Tecnologia e a Diretoria Executiva de Comunicação. Outras emissoras legislativas também puderam conhecer mais detalhadamente a TV 3.0, que vai combinar definitivamente a TV tradicional com a internet, além de quadruplicar a qualidade da imagem e tornar o som mais fiel. Uma diferença principal é que os canais de TV serão substituídos por aplicativos que trarão muito mais informação e possibilidades de interação. Marcelo Moreno, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, lidera o grupo de pesquisadores que, sob supervisão do Ministério das Comunicações, emissoras e fabricantes, desenvolve o novo modelo de TV. Ele explicou que o mais importante da TV permanece, o sinal gratuito e de qualidade, mas se estiver conectada à internet, a experiência do telespectador vai ser bem mais completa.
A TV vai continuar funcionando, né, com o sinal pelo ar. Não precisa a internet para esse acesso, né? A TV não precisa estar conectada. Já vai chegar uma alta qualidade de áudio, uma alta qualidade de vídeo, uma interatividade básica, mas para ter realmente acesso às maiores opções ali de experiências mais imersivas, conectadas, a gente precisa que realmente os receptores também estejam conectados. Então, e talvez as políticas públicas precisem desse aspecto, de levar essa conectividade para esses receptores, certo? Porque é a partir dali que as pessoas vão poder ter acesso realmente a informações sobre seus direitos que talvez elas não conheçam.
Ainda não há um cronograma fechado para a implantação da TV 3.0, mas a meta é que na Copa do Mundo de 2026, algumas emissoras já tenham condições de transmitir e que haja televisores no mercado. Televisores que durante a transição deverão funcionar com o sistema atual e o novo. Os palestrantes reforçaram que os atributos dessas tecnologias precisam ainda ser descobertos, inventados, pela União dos Profissionais de Comunicação e Tecnologia. Daniela Vieira, especialista em tecnologias do SEBRAE, ressaltou que os usos da inteligência artificial estão apenas começando. Uma internet mais inteligente e rápida tem potenciais ainda desconhecidos.
A web hoje é um espaço no qual eu posso conectar essas coisas todas, as máquinas, as pessoas em suas necessidades. E esse grande volume de dados, eu posso colocar inteligência, inclusive a TV. E daí, nessa caminhada, a gente vai para aquilo que é inimaginável.
Na segunda parte da jornada, Tecnologias Emergentes e o Futuro da Participação, foram apresentados alguns protótipos da Câmara dos Deputados, como o Plenário Fácil e as audiências interativas, a inteligência artificial Ulisses e os estudos iniciais da TV Câmara 3.0. A jornalista Daniela André falou em nome do grupo de trabalho que desenvolve o modelo.
A gente tem acompanhado desde o início as discussões da TV 3.0. Esse grupo é formado por uma equipe multidisciplinar. A gente tem engenheiros, especialistas em legislação, jornalistas. A gente desenvolveu um protótipo nesse intuito de fomentar esse debate, porque a gente não pode, como serviço público, ter uma coisa apenas para ver uma nova tecnologia, né? A gente tem que encontrar um propósito, e eu acho que o nosso propósito é muito claro, da educação política, da abertura para a cidadania.
Um exemplo de ferramenta para a interatividade desenvolvida pela Câmara em parceria com a Universidade de São Paulo é o agrupamento de comentários das enquetes sobre os projetos de lei, que ajuda parlamentares e assessores a ter uma melhor compreensão dos pontos de vista da população sobre as propostas em debate. Da Rádio Câmara de Brasília, Lincoln Macário.
Comissão de Direitos Humanos pede cumprimento do imposto seletivo previsto na reforma tributária.
Na audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara, especialistas cobraram a aplicação do texto da reforma tributária, aprovado em 2023. A norma prevê um imposto seletivo sobre produtos e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como cigarros, bebidas alcoólicas e alimentos ultraprocessados. Especialistas e demais participantes do debate destacaram a urgência na implantação de uma reforma tributária 3S, ou seja, que diz respeito à solidariedade, saúde e sustentabilidade. Laura Cury, membro do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil voltado para a Agenda 2030, explicou que existe uma interdependência entre os eixos econômico, social e ambiental da reforma tributária, que, para além da lógica econômica, deve estar ligada também ao combate à fome, às desigualdades e à crise climática.
Se ela for aplicada de uma maneira eficaz e que leve a sociedade o bem-estar em consideração, ela pode proteger as populações mais vulneráveis. São essas as pessoas que mais sofrem os efeitos adversos da produção e de consumo de produtos que são nocivos à saúde e ao meio ambiente.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, reforçou que o imposto seletivo e o incentivo a produtos saudáveis ao ser humano e ao meio ambiente devem estar agregados a uma série de outras políticas públicas para construir uma reforma tributária efetivamente solidária, saudável e sustentável.
Quando nós estamos discutindo aqui uma reforma tributária que tem os 3S, nós estamos falando do modelo de desenvolvimento para o Brasil. É preciso ter a política pública de educação ambiental, é preciso ter a política pública de empoderamento das próprias populações.
Maite Galto, da Oxfam Brasil, lembrou a importância de usar a tributação para fortalecer os mecanismos de redução de desigualdades. Ela frisou que a reforma tributária e toda a discussão proposta a partir dela traz questões que fazem parte do debate sobre direitos humanos.
Quando a gente tem um sistema tributário regressivo que impacta a renda das famílias, a gente está falando sobre desigualdade. E a gente está dificultando, ou muitas vezes impedindo, o acesso dessas famílias mais pobres a direitos básicos, a direitos humanos.
Para os debatedores, a legislação deve estar associada ao combate à destruição ambiental, e a reforma tributária pode ser um importante aliado na promoção de justiça social e ambiental. O diretor de políticas socioambientais do Instituto Democracia e Sustentabilidade, Marcos Wortmann, concordou que o imposto seletivo deve avançar, mais longe da penalização de cadeias produtivas e trabalhadores, e sim buscando incentivar a inovação tecnológica dos setores. Ele destacou que, enquanto uma economia poluente seguir lucrativa, mesmo sendo prejudicial à saúde e ao meio ambiente, ela não vai mudar e continuará ferindo a sociedade em diversos aspectos.
Se trata da adaptação urgente da nossa economia a uma realidade que já se impõe, que é a realidade das mudanças climáticas. Não é possível mais seguirmos perpetuando uma economia do atraso, porque os efeitos disso já estão sendo colhidos. Estão sendo colhidos, sobretudo, pelas populações mais vulneráveis, como aquelas agora atingidas no Rio Grande do Sul.
O representante do Ministério do Meio Ambiente no debate, Carlos Alexandre Pires, concordou com a proposta de taxação de produtos e serviços prejudiciais, mas chamou atenção para os efeitos colaterais do imposto seletivo. Ele explicou que é necessário sempre estabelecer metas e elementos de controle para que, com o imposto seletivo, seja possível direcionar as políticas públicas para o uso mais racional dos recursos naturais. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes.
Governo vai abrir edital para que municípios recebam equipamentos de TV digital. A ideia foi explicada em encontro das redes legislativa de rádio e TV sobre a implantação da TV 3.0. A repórter Silvia Munhato acompanhou.
O Ministério das Comunicações deve abrir em junho um chamamento para instituições públicas municipais que queiram receber equipamentos de transmissão de TV digital em parceria com a Rede Nacional de Comunicação Pública e com a Rede Legislativa de Rádio e TV. É o Programa Brasil Digital, que pretende ampliar o alcance da radiodifusão estatal para cerca de 400 cidades. As redes públicas de comunicação funcionam com parcerias e compartilhamento de conteúdo. No caso da Rede Legislativa, a Câmara e o Senado são parceiros de órgãos de comunicação, de assembleias legislativas e câmaras municipais. Daniela Schettino, do Ministério das Comunicações, disse em encontro da Rede Legislativa na Câmara que a ideia do Brasil Digital é ter parceiros municipais que tenham algum local para abrigar os equipamentos e que possam se responsabilizar pela sua manutenção. A partir disso, a cidade poderia transmitir a programação da Rede Nacional, liderada pela Empresa Brasil de Comunicação, e da Rede Legislativa, além de ter espaço para geração de conteúdo local. Otávio Pierrante, da Presidência da República, disse que a meta é dobrar o alcance da TV e triplicar o da rádio. Hoje, a Rede Nacional alcança 2.427 cidades no país e a Rede Legislativa 2.204.
O que está se fazendo em relação à expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública e da Rede Legislativa não encontra precedente na nossa história. Em 6 meses, desde que começou o nosso movimento na EBC de estabelecimento de parcerias com universidades públicas e com institutos federais, o Ministério das Comunicações e a Anatel já consignaram mais de 100 canais novos.
Carlos Neiva, da Rede Legislativa, disse que o programa federal anterior, o Digitaliza Brasil, teve falhas porque não considerou o interesse dos parceiros, como prefeituras, universidades e câmaras municipais.
E que nós não temos ali os parceiros, na maior parte dos casos, os parceiros locais, para receber os equipamentos, garantir a manutenção, a operação, né, dessas estações. E o programa Brasil Digital tem a solução para isso, né? É um programa voltado, onde vai haver seleção, né, dos municípios a partir da manifestação do interesse.
Se houver espaço ocioso na infraestrutura que for instalada, poderão ser feitos acordos para uso por emissoras privadas com rateio dos custos de manutenção. Para Carlos Manuel Baigorre, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, é importante ampliar o alcance da rede pública de comunicação para fazer frente aos conteúdos de desinformação e de mentiras. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Políticas públicas para a população LGBTI+, dependem de orçamento. A repórter Maria Neves acompanhou o debate em torno das ações para esse grupo.
Ao discutir a situação das políticas públicas para a população LGBTI+, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, os participantes ressaltaram a necessidade de ampliar o atendimento a essa população e de garantir orçamento para que as ações governamentais sejam efetivas. De acordo com o diretor de políticas públicas da Aliança Nacional LGBTI, Cláudio Nascimento, apenas metade dos estados brasileiros garantem o uso do nome social para transexuais e travestis, por exemplo. A identidade social para esse grupo também só é fornecida por 27% dos estados brasileiros. Esses dados fazem parte de um levantamento realizado pelo programa Atena, que mapeia as políticas públicas voltadas a pessoas LGBTI+. Conforme explicou Cláudio Nascimento, que também é coordenador do Atena, o trabalho começou em 2021 e a pesquisa com os estados já foi concluída. Ainda esse semestre, o grupo deve lançar o levantamento relativo às capitais. O representante da Aliança Nacional LGBTI, Rogério Sganzella, que participa do programa Atena, explicou que a pesquisa se concentra no estudo da parte administrativa e jurídica do poder público. Sganzella ressaltou que mais importante que a aprovação de leis é garantir o acesso da população aos direitos assegurados. Para isso, a União, Estado ou município tem de criar o que os pesquisadores chamam de tripé da cidadania. Esse tripé se estrutura com a existência de um órgão gestor, um conselho e a elaboração de um plano e um programa com as políticas públicas voltadas à população LGBTI+. O procurador do Ministério Público Federal, Paulo Roberto Sampaio Santiago, também exaltou a necessidade de existência do tripé da cidadania, mas acrescentou que sem verbas não há políticas públicas.
É importante que o legislativo, em todos os níveis de governo, destine recursos, às vezes de emendas parlamentares, para essas políticas públicas que estão sendo implementadas pelo executivo nos estados e nos municípios, para qualificação, para estruturação de órgãos, entre outras coisas.
Mesma opinião tem o coordenador do grupo de trabalho População LGBTQIA+, Proteção de Direitos do Ministério Público Federal, Lucas Costa Almeida Dias. Entretanto, o procurador chamou a atenção também para a necessidade de combater a violência simbólica contra a população LGBTI+.
Países como a Austrália, o Congresso Nacional da Austrália e a polícia australiana fizeram pedidos oficiais de desculpas à comunidade LGBTQIA+, pelas leis e pelos atos violentos contra o público. Então, uma declaração oficial dessa comissão ou da Câmara dos Deputados surte um efeito simbólico também para demonstrar que essa comunidade, esse grupo, não vive somente às margens, não vive somente marginalizado. Ele também é bem recebido, se é que é, né, deputada, dentro desses espaços.
Também para a Coordenadora-Geral de Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Andressa Bissolotti, o que está em jogo quando se fala dos direitos das pessoas LGBTI+, é uma disputa ética. Conforme defendeu, se trata de saber se o grupo é ou não composto por pessoas plenamente humanas.
Como a gente vive num estado de direito, e nós temos uma Constituição Federal cheia de garantias, a resposta deveria ser muito simples, né? Se nós somos pessoas humanas, nós deveríamos ter acesso a todos os direitos que são garantidos, né? E é evidentemente que isso não se dá dessa natureza, desta forma, né?
Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, essa lógica da desumanização está na origem de todas as formas de violência que as pessoas LGBTI+, sofrem. Érica Cocai foi a autora do pedido para a realização do debate na Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial.
tem um processo em curso de silenciamento, de imposição, de eliminação do outro. É a desumanização simbólica que abre espaço para a desumanização literal. Nós não teríamos os horrores nos campos de concentração se não tivéssemos uma desumanização simbólica.
Segundo o procurador do Ministério Público, Lucas Almeida Dias, um levantamento recente apontou que estão em análise na Câmara uma série de projetos que atacam os mais diversos direitos da população LGBTI+. Segundo disse, há propostas que visam até proibir a participação de pessoas desse grupo em competições esportivas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação, Paulo Triolo. Trabalhos técnicos, Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Gláucio Branquinho. Edição, Marcelo Larcher, Ana Raquel Macedo e Cláudio Ferreira. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999-789080.
Câmara é notícia.